Muito bem. Muito obrigado por estarem aqui a apresentar a Assembleia da TUA. É com muito gosto que nos recebemos aqui na Comissão de Defesa. Como sabemos, as petições, a forma como são discutidas no plenário é pelo número de assinaturas, são obrigatoriamente discutidas no plenário, tendo mais X números. A vossa petição tem mais de 4 mil subscritores, se não me engano, portanto tem mais do que o necessário para ser discutida em plenário, como também essa discussão irá acontecer com gosto por parte dos grupos parlamentares aqui presentes. Também gostaria de vos informar que isto não é a reunião com a Comissão, mas é com o relator, que sou eu, e com representantes dos outros partidos. Estão aqui presentes os colegas meus do Partido Social, sendo eu do CDS, estão aqui representados os colegas meus, o deputado Joaquim Ponto, do Partido Social Democrata, a deputada Odete Chão e a deputada Rosa Albernaz, do Partido Socialista, e o meu colega, que também tem outra função, que é da Comissão de Educação, que, como sabem, esta petição está a ser discutida nas duas comissões. E o seu deputado é relator na Comissão de Educação sobre esta mesma petição. Sendo que a comissão que tem tutela maior é a nossa comissão, porque o Instituto de Odivelas, apesar de ser um projeto educativo de grande valor, também é verdade que está sobre dependência do Ministério da Educação através do Exército. Daí a razão de ser das duas comissões analisarem esta mesma petição. Também gostaria de vos informar que a Comissão de Defesa já visitou o Instituto de Odivelas. Visitámos os três, aliás, estabelecimentos de ensino militar, fomos ao Colégio Militar, fomos ao Instituto de Apoio dos Exércitos e visitámos o Instituto de Odivelas. Temos muita informação, recebemos também os vários documentos de estudo que balizaram a decisão do Governo nesta matéria. Como saberão, na ordem de trabalho, a Comissão de Defesa recebeu hoje o professor Joaquim Azevedo, que também teve a explicar à Comissão o que a Comissão de Acompanhamento tem feito. Também, nos briefings que nós tivemos nas visitas aos estabelecimentos, recebemos muita informação sobre o funcionamento, as perspectivas, os receios, etc. E, portanto, a Comissão, enfim, os seus deputados consideram que têm informação, têm muita informação que os permite depois discutir este assunto. Sendo que este timing agora é vosso. Ou seja, eu gostaria, enfim, acho que 10, 12 minutos para a vossa apresentação acho que é o necessário, e depois os seus deputados colocarão perguntas sobre essa mesma, às vezes até também ideias ou até sugestões, portanto, cada um fará a gestão do seu tempo. Finalizando esta parte, eu elaborei o relatório desta petição, que tenciono integrar já este fim desta semana. Ela será depois discutida e votada para a próxima semana, terça-feira, e não estou a fazer isto com aceleração, é porque eu acho que é importante o Parlamento finalizar o debate desta questão a tempo, como nós sabemos, no fim do ano letivo e de outras. Gostaria também de saudar, peço desculpa, a presença do seu Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, que está aqui presente, e faço com prazer, porque eu em 2005 fui candidato por outras coisas, a Vossa Excelência pelo Partido Socialista, eu pelo Partido CDS, e também saúdo a sua presença aqui. Mas voltando ao assunto, depois a petição será discutida e debatida em plenário, em que os senhores e as senhoras também poderão estar aqui presentes para assistir ao debate. A discussão da petição em si, eu terminaria com isso para vos explicar o que poderá acontecer. Os partidos, na sua independência, poderão aprovar, ou seja, a vossa petição é só debatida, não é aprovada, certo? E, portanto, caberá aos partidos políticos, se assim entenderão, desencadear medidas legislativas, normalmente projetos de resolução, para, enfim, indicarem caminhos divergentes ou não, ou, enfim, a revogação desta, seja lá o que for, cada partido fará no sentido. Mas também é verdade que este debate é importante para sentir o pulso dos deputados sobre estas matérias, que têm sempre impacto, obviamente, no Governo. Dito isto, passo a palavra, acho que é muito bem, que é a primeira pessoa, exatamente, então, melhor ainda, dou-lhe a palavra. Peço-lhe que carreguem no botãozinho do microfone, porque estas audiências são todas gravadas para efeito de elaboração depois de datas, só isso, mais nada.
Muito obrigada, obrigado. Senhor Deputado, por nos receber. Eu vou fazer uma apresentação muito breve, visto que, como disse, já tem muita informação, apenas para enquadrar a questão. Esta petição pela manutenção do Instituto de Odivelas como uma escola de excelência. Eu sou menina de Odivelas. Foi uma escola que foi extremamente importante para a minha formação. Considero-me privilegiadíssima por ter tido a oportunidade de frequentar esta escola. O meu pai era oficial de marinha, era uma família remediada. A minha irmã também frequentou, é mais velha que eu, 10 anos, e eu sabia que iria para o Colégio de Odivelas. Por acaso não entrei logo à primeira, o que foi uma grande desilusão. Mas depois, em outubro desse ano, consegui entrar. A missão está atualizada. É uma escola que tem evoluído no tempo e tem acompanhado as transformações. A missão é ministrar os cursos de ensino básico e secundário para filhas de militares e civis em regime de internato e externato e assegurar a formação militar de base. Qualquer comentário relativamente à fraca contribuição da escola para os quadros das Forças Armadas ou mesmo para as escolas de militares, tem uma razão. Só em 1990 é que as mulheres começaram a ser admitidas nas Forças Armadas. Mesmo assim, se tivermos em conta a percentagem de mulheres atualmente nas Forças Armadas, a contribuição do Instituto de Odivelas para as escolas militares de ensino é 4,25 vezes superior à do Colégio Militar ou dos pupilos do Exército. A escola tem infraestruturas físicas muito importantes, nomeadamente o mosteiro de São Dinis e São Bernardo, do século XIII, com uma quinta circundante, edifícios do século XX, com salas de aulas, laboratórios, refeitórios, camaratas, campos de jogos, ginásio, piscina, creche. Tem área de museu científico, que é extraordinário, a biblioteca e coisas que no meu tempo não havia, sala de computadores e rede eletrónica, mas havia culinária, eu ficava sempre a área de tachos, porque era pequenina, puericultura, e tem também as coleções científicas dos príncipes. Tudo isto é uma infraestrutura importantíssima. Aqui tem uma vista panorâmica que mostra o conjunto das construções, incluindo a igreja, que se vê ali junto à entrada principal. A quinta, com aquela casa pequenina ali, que era onde tínhamos as aulas de puericultura. Recebíamos aí as crianças, filhas de pessoas com mais carências das zonas circundantes. Agora já recebem também filhos de funcionários. E, portanto, é uma área muito interessante, enquadrada aqui na parte antiga da cidade de Odivelas. Inclui uma série de marcos com 700 anos de história, nomeadamente a capela gótica, dois túmulos, incluindo diz Dom Dinis, o refeitório das monjas e a cozinha, tudo conservado e conservado com as contribuições, com os pagamentos das alunas. É isso que garante o bom estado de conservação em que está este monumento nacional. Visto que há uma simbiose perfeita entre esta parte histórica e a parte que foi construída já no século XX para receber as alunas internas. E, portanto, é o facto de haver vida nesta escola que permite manter num estado fantástico de conservação, completamente por conta dos pais das alunas, todo aquele conjunto histórico. É uma escola que se pauta por qualidade, rigor e exigência. É uma escola de excelência e com excelência de valores. Eu tenho imenso orgulho em ter passado por Odivelas e eu sou uma mulher de força, persistente, e se eu não tivesse andado em Odivelas, eu seria uma pessoa completamente diferente. É uma escola que forma o caráter. Eu acho que isto é de uma importância crucial. As alunas, diz-se também que é uma escola de elites. É uma escola que forma elites, mas a partir de uma matéria-prima que não é discriminada. As alunas que são provenientes de condições socioeconómicas muito variadas são admitidas mediante prestação de provas português, matemática e provas físicas, e a propina é indexada ao rendimento do agregado familiar. Portanto, não há elitismo nenhum. O que sei são pessoas extremamente bem formadas em termos de caráter e de formação de conhecimentos. Esta escola tem especificidades muito importantes. O projeto educativo tem uma oferta muito alargada. Na escola, no exterior, andam os pais a correr com os meninos para a natação, para o inglês, para isto e para aquilo. Esta escola oferece, além do programa que agora é de acordo com, enfim, é nacional, no meu tempo não era, eu aprendi latim e aprendi outras coisas que já não se aprendia nas escolas, enfim, nas escolas do exterior. Tem uma grande variedade, continua a ter uma coisa que eu considero muito importante, que é aulas de português prático, inglês prático e francês prático, além da disciplina normal de inglês, portanto, para praticar. A separação de género é uma característica desta escola. Isto pode ser debatido. Encontra-se sempre estudos para todos os gostos. Há estudos que indicam que é benéfico para os resultados, outros indicam que não é, e, portanto, é o que se quiser. O facto é que esta escola tem resultados muito bons e está, em termos de ranking, entre as melhores. Abriu já também ao exterior, através do regime de admitindo o regime de externato. É uma escola que tem uma cultura organizacional, funciona como uma escola de família e tem uma grande estabilidade, que neste momento está absolutamente posta em causa pela situação que se está a viver. Há aqui valores que são incutidos e que não têm preço. Lealdade, coragem, honra, respeito, disciplina, obediência, espírito de corpo, amor à pátria. Isto não tem preço. É importantíssimo na formação do caráter das pessoas. Como eu dizia, a propósito de um ranking, está aqui, por exemplo, em 2009, entre as escolas do ensino secundário e o ensino básico, têm ocupado posições de relevo e agora, no ano 2012, ficou em segundo lugar entre as escolas secundárias do país. Sabemos que estamos numa situação complicada em termos de finanças nacionais e, portanto, há um esforço de racionalização de custos. Depois de um período de alguma dificuldade, há agora uma gestão que tem conseguido racionalizar custos e, atualmente, já através do número de aumento de alunas e a redução do número de professores, conseguiu-se fazer já. Ai, se eu desliguei, mas olha, eu não sei trabalhar com isso. Desculpa lá. Vai por lá fora. Eu juro que pus em silêncio. Portanto, em termos de redução de despesas e aumentos de receitas, já foi feita pelo diretor da escola propostas, nomeadamente sobre admitindo-se a gestão partilhada de recursos entre as escolas militares de ensino, o alargamento da oferta educativa ao pré-escolar e ao primeiro ciclo do ensino básico e uma oferta educativa diferenciada, eventualmente até aberta mesmo ao exterior, de uma forma menos formalizada. A proposta de distinção, o que é que nos traria de bom? Pessoalmente, acho que seria catastrófico. Podem ver que, em termos de redução, entre 2011 e 2013, mercê da nova gestão, já se conseguiu uma redução de 25%. A poupança efetiva seria muito reduzida, 600 mil euros, no caso de se extinguir uma escola que tem um nível absolutamente ímpar em Portugal e que é reconhecida como tal no estrangeiro. Em termos de custos por aluno, é um bocado complicado fazer comparações, porque o custo de aluno, em média, de acordo com o estudo do Tribunal de Contas, seria de 4.596 euros, mas não é incluindo internato e, portanto, torna-se bastante complicado. A nossa estimativa está aqui apresentada, mas podemos dizer que entre 2011 e 2013 já temos uma redução efetiva atual de 67%. Em termos dos custos do orçamento, para o orçamento de Estado. Agora, em relação, para perspectivar esta questão dos custos, as três escolas juntas representam 0,1% do orçamento do Ministério da Defesa Nacional. O que me leva a pensar que talvez não seja a questão fundamental neste caso. Quanto ao futuro, a sustentabilidade, como já referi, já foi equacionada. Foi possível estabelecer um plano sustentável para o Instituto, com base na manutenção das alunas nas presentes instalações. É crucial. Abertura da oferta ao nível do primeiro ciclo, infantário e residência universitária, que já existiu no passado. Aqui tem uma foto de família, tirada recentemente. E aqui está a proposta da equipa técnica. Um conjunto vazio para o Instituto de Odivelas. Eu fico sem palavras. Nem sequer quero pensar que isto é uma discriminação de género no tratamento. E, portanto, eu deixo para meditação. E estamos disponíveis para responder às questões que entenderem colocar. Muito obrigada.
Então, obrigado eu. Aliás, esse mesmo que veio de uma... foi aluna de uma escola que tem o hábito também da disciplina, pois cumpriu rigorosamente no tempo que eu tinha lido, ficou exatamente no tempo. Eu agora abro espaço para perguntas. Ah, eu só de informar que, entanto, chegou também o meu colega António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu agora abria inscrições para perguntas dos senhores, tanto deputado Odete João.
Muito obrigada. Cumprimentar os signatários desta petição e agradecer a vossa presença e as explicações rigorosas que foram dadas. O Partido Socialista nesta matéria tem a sua opinião formada sobre a necessidade da manutenção do Instituto de Odivelas em funcionamento, porque entendemos, tal como disse, que havia a possibilidade de fazer uma gestão integrada dos recursos, porque sabemos que há necessidade de ter uma gestão mais eficiente, de acautelar um conjunto de despesas, mas ficou demonstrado que a escola, a instituição, já fez um esforço muito significativo nesta matéria. Portanto, a questão que eu vou colocar tem a ver com a proposta que apresentaram, que me parece pertinente, de alargamento naquilo que é o espectro de ofertas do Instituto de Odivelas. Portanto, se na rede escolar, com certeza que fizeram isso, se na rede escolar existe espaço para colocar o primeiro ciclo e o pré-escolar, ter esta oferta dentro do Instituto, e se ainda há a possibilidade, naquilo que é o crescimento das alunas, portanto, no segundo, terceiro ciclo e secundário. Entendemos que a cultura que o Instituto de Odivelas tem na formação das suas alunas é fundamental, e as provas estão dadas naquilo que são, enfim, o ranking, que é uma pequena parte, não é? Mais importante que isso é a formação global das alunas e também da necessidade da estabilidade de funcionamento das instituições. Portanto, deixo as duas perguntas no alargamento da oferta de ensino a outros níveis de ensino e na gestão partilhada de recursos humanos.
Peço a quem estiver mais habilitada a responder que faça o favor de se apresentar e de...
Eu sou Margarida Pereira Müller, sou a Presidente da Associação das Antigas Alunas do Instituto Odivelas. Como o nome indica, sou antiga aluna de Odivelas e com muito gosto. Com a pergunta que a senhora deputada fez sobre se existe espaço para as propostas que têm sido feitas para a criação do primeiro ciclo, para a criação do infantário e do lar universitário, a resposta é sim. Primeiro ciclo, segundo a proposta da atual direção do Instituto, será a cargo do próprio Instituto Odivelas. A criação do infantário, que dará, digamos, o princípio, a raiz de todas as outras alunas, com subindo ao longo dos anos até chegar ao 12º ano, foi proposta à Associação das Antigas Alunas sermos nós a gestora do projeto. Não sei se a senhora deputada sabe, se os senhores deputados sabem, nós, associação, temos não só um lar de idosos desde 1979, como tivemos durante muitos anos, em colaboração com a Junta de Odivelas, um ATL para crianças num bairro muito carenciado. O ATL já não existe porque há 2 ou 3 anos acabaram, os ATLs foram integrados nas escolas. Nós estamos dispostos, nós, a Associação, assumimos já que poderemos criar e gerir um infantário. Quanto ao lar universitário, como já disse a minha colega Maria João, por tradição sempre houve um lar universitário no Instituto Odivelas. Em 1919, quando foi criada a Associação das Antigas Alunas, que, não sei se saberão, é a associação feminina mais antiga do país, foi criada... E, ao mesmo tempo da associação, foi também criado, em 1919, um lar para as alunas que saíam do Instituto e que queriam continuar a estudar em Lisboa para terem um sítio onde ficar. Portanto, existem instalações desde sempre dentro do Instituto para o lar universitário e as duas outras opções também estão já assumidas. Portanto, há espaço... à vontade e a quem as faça.
Já agora há uma outra situação que eu acho que é importante referir, que é no inquérito... Teresa Magalhães, sou apenas uma ex-aluna e sou uma mulher virada à gestão e, portanto, isto faz-me alguma confusão a alguns dos números. Mas uma das coisas que saiu dos inquéritos dos pais, foi feito aos pais, um dos atributos mais valorizados foi precisamente a proximidade da residência. Isso responde muito àquilo que a senhora deputada pergunta, porque, de facto, ir fazer noutro sítio, as meninas são de Odivelas e é por lá, e, de facto, se formos ver o tecido, por aquilo que nos é dado, se as pessoas são muito vizinhas de Odivelas. Portanto, acabou não só por ser um património mundial, mas é, sem dúvida, hoje uma marca perfeitamente integrada em Odivelas e que serve muito àquela região. A abertura do primeiro ciclo, especificamente, com custos que seriam quase marginais, iria quase, enfim, dar sustentabilidade ao Instituto por duas razões. A primeira, pelas receitas, que é óbvia, porque é um ensino que o primeiro ciclo não é tão caro quanto isso de explorar e com os equipamentos já existe. E também porque seria uma fonte... riquíssima, que não pode ser esquecida, de recrutamento para novas alunas, que é o fundamental, porque, de facto, nós compreendemos todos os custos e que há coisas a mudar, mas também sabemos que somos muito regulamentados. E, portanto, também tem que nos dar hipóteses, tem que haver as hipóteses para que nós criemos as condições para tornar rentável a situação. Não sei se, pronto, se respondi.
Joaquina Cadete, sou a Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação das Antigas Alunas. Não sei se, quando a senhora deputada Odete João perguntou do espaço na rede escolar, se era só isto que queria saber, ou se era se a rede escolar lato senso na zona de Odivelas. Eu creio que essa resposta será dada certamente pelo senhor Vice-Presidente, mas há algo que o Instituto poderá dar resposta e que cada vez mais está a ser solicitado. Podemos considerar o Instituto como uma escola Iman, as Magnet Schools, a que muito em voga nos Estados Unidos, porque é uma escola que, estando geograficamente situada em Odivelas, atrai um corpo de alunas de todo o país, do estrangeiro, nomeadamente dos PALOPs, e com muita frequência neste momento dos pais que são quadros e que encontram um trabalho fora do país. Uma escola com características de internato torna-se uma mais-valia para as famílias que não têm ou não querem sobrecarregar as suas famílias de origem, deixando as filhas a cargo de avós ou de tios, etc. Portanto, efetivamente, é cada vez mais solicitada por filhas de militares, com certeza, porque, embora já não tenhamos o volume de saída de militares como havia nos anos 60 e início dos anos 70, continua a haver um conjunto de missões militares em que os pais estão muito tempo fora, e aqui há mães também, porque realmente já há algumas oficiais e sargentos que têm de deixar as suas filhas, mas falo nos diplomatas, nos quadros e na vontade acrescida de famílias de PALOPs, nomeadamente de Angola, que gostariam que as suas filhas pudessem ser poder crescer e ser educadas nesta escola. Mas creio que quanto à gestão que me falou, àquilo que pergunta do espaço da rede escolar, melhor do que eu, o Sr. Presidente, Vice-Presidente da Câmara de Odivelas, poderá responder.
Ora bem, muito, muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Deputado Relator da Comissão, em si saúde naturalmente todos os excelentíssimos deputados presidentes, dizer que é uma honra estar aqui perante vós e integrado nesta pleia de pessoas irmanadas no mesmo objetivo, portanto, e que tem que ver com, representando as antigas alunas, os professores, os alunos, a Associação de Pais e, naturalmente, a Câmara Municipal de Odivelas. Naturalmente que a questão do espaço que está referenciada, evidentemente que sim. O que eu gostaria, todavia, de deixar aqui de uma forma muito expressa é que, tal como aqui é demonstrado, existe uma unanimidade de propósitos na comunidade, digamos assim, de Odivelas, relativamente a este assunto. Isso, uma unanimidade que é partidária. Recentemente houve uma moção que foi votada por unanimidade na Câmara Municipal de Odivelas e, portanto, que é acompanhada por todos os partidos. Há aqui uma clara união neste contexto, que é comunitária, porque é sentido como extremamente importante para o próprio comércio local o facto de existirem aí 300 e, com as alterações que se prevê vir a haver, haverem mais alunas e, portanto, mais famílias que deslocam e, portanto, o comércio local, que está numa situação debilitada em Odivelas como noutros sítios, será, com certeza, também isso importante, e, portanto, a comunidade envolvente sente as meninas de Odivelas como algo de fundamental, a comunidade educativa, mas dizer que há aqui um fator que me parece muito importante, que é o fator identitário. O município de Odivelas, como sabem, foi o último município a ser criado, juntamente com Viseu e Trofa, 19 de novembro de 1998, portanto, iremos fazer, em 19 de novembro deste ano, 15 anos, e, portanto, todos os fatores identitários são para nós fundamentais e sentimos o quão importante é existir as alunas no Instituto de Odivelas. Basta dizer uma situação muito simples. Recentemente, e pela primeira vez, isso foi feito já com o atual diretor do Instituto, as meninas, no dia em que se celebrava o aniversário, em janeiro, no início de janeiro, meados de janeiro, celebrava o aniversário, o 112º, as meninas desfilaram pela primeira vez perante a população de Odivelas e foram aclamadas perante a população de Odivelas, tiveram patentes altas em entidades militares, bem como a Presidente Susana Amador, de quem trago naturalmente para todos vós a saudação. Mas, quer dizer, foi realmente um momento muito importante e até comovente. Portanto, o que quero dizer com isto é que, para o município de Odivelas, e essa é uma luta ou uma vontade, gostaria de dizer, embora se configure também numa luta, e por isso nos associamos a toda a comunidade e achamos que temos essa missão, é que perder o Instituto de Odivelas seria com certeza uma perda grande para a identidade do concelho. Penso que este é um fator que também é muito importante, é um fator identitário e os fatores identitários são essenciais, como sabemos, disse.
Bom, eu neste caso também gostaria, o meu nome é José Gurjão e represento a direção da Associação de Pais do Instituto Odivelas. Como sabem, nenhum projeto, neste caso, neste contexto específico, será sustentável sem a vontade daqueles que decidem conscientemente escolhê-lo como projeto educativo. E, de facto, na última Assembleia Geral da Associação de Pais foi votada por unanimidade, digamos, por voto, digamos, por unanimidade, contrária, portanto, ao fecho, ao encerramento do Instituto Odivelas por todos os pais que estiveram nesta Assembleia Geral. Na verdade, é importante referir, senhores deputados, que não é líquido que qualquer solução que passe pela extinção do Instituto de Odivelas tenha um ganho para o Estado português e para o Orçamento do Estado. Pelo contrário. Porque, na verdade, estas alunas, se ficarem e se os pais, de facto, não continuarem a acreditar no projeto de que se orgulham e que acreditam, terão que ser integradas no sistema de educação, ou privado ou público. E isso tem, evidentemente, um custo. Um custo que, neste caso, é diluído, no caso do Instituto Odivelas, porque a escola não é exclusivamente um centro de custos. Pelo contrário, ela gera proveitos através das mensalidades que são pagas pelos pais todos os meses. Por outro lado, também a nós, digamos, a Associação de Pais, importa referir que fomos recebidos, quer pelo Sr. Ministro da Defesa, quer pelo ex-secretário de Estado, Paulo Braga Lima, e apresentámos, tivemos a ocasião de apresentar várias propostas que mostram que há várias soluções para manter, rentabilizar e desenvolver o Instituto Odivelas. Portanto, que esta é a solução, provavelmente, mais prejudicial, que todos perdem com ela, e quando existem outras soluções que, aliás, acompanham já, eu diria, as tendências dos últimos 2 anos no Instituto Odivelas. Há uma inversão, conforme a minha colega referiu, porque, de facto, já as matrículas de 2012 para 2013 tiveram um crescimento na ordem dos 10%, e mesmo que mantenhamos a taxa mais baixa de admissões dos últimos 4 anos, o efetivo global do Instituto Odivelas vai aumentar. É perfeitamente expectável que, com a abertura que o Instituto fez há 2 anos esta parte, e deve ser aqui dada uma nota muito importante de reconhecimento do extraordinário trabalho feito pelo Sr. Coronel Serra, desde que é diretor do Instituto Odivelas, em que há abertura à comunidade, as parcerias com a comunidade envolvente, a divulgação do Instituto, digamos, as parcerias, inclusive admitindo alunas de outros países de língua portuguesa. Tudo isto faz com que seja expectável que no próximo ano letivo nós possamos ter um efetivo na ordem das 320 a 350 alunas. Ora, só este aumento de receita faz, de facto, colocar em perspectiva qual é, de facto, o problema ou o objetivo que está na base, digamos, desta medida. Porquê? Porque o despacho que todos nós conhecemos é completamente omisso em relação ao objetivo de poupança ou de eficiência que nunca foi pedido formalmente a nenhum dos estabelecimentos de ensino militar, até agora. No entanto, eles foram-se adaptando e reagindo e respondendo positivamente, como vimos, já a reduções quer de efetivo, quer de eficiência. Mas as propostas que apresentámos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, de facto, elas vão muito além, não só na, vão muito além, digamos, da admissão e de crescimento na admissão de novas alunas, mas prevêem sinergias em termos docentes, sinergias em termos de transferência em algumas atividades entre os estabelecimentos de ensino. E, evidentemente, o aumento da oferta através do infantário pré-escolar, mas também do primeiro ciclo. Portanto, o que nós, como Associação de Pais, gostaríamos de registar é que não é claro que num Estado democrático, que deve ser transparente, não coloque à possibilidade de todos os intervenientes que fazem, que no fim de contas são a base da manutenção do projeto educativo, uma apresentação pública de qual é a meta que se deve atingir. Porque sabendo a meta, e com a certeza que se podem propor variadíssimas soluções para atingir essa meta. Portanto, acho que, ou achamos, que era muito importante, de facto, uma cultura de diálogo, de abertura e de transparência sobre o que é que está na origem e qual é a meta que se pretende alcançar.
Obrigado. Eu tenho mais dois deputados, senhores deputados, inscritos. Três. Vamos fazer o seguinte, os três, enfim, farão a intervenção para depois, consoante a temática, e vejo que tem uma equipa pluridisciplinar, se usamos as expressões educativas, poderão responder aos senhores deputados. Eu depois também tenho uma pergunta final também a fazer, mas dou a palavra primeiro ao deputado Joaquim Ponte, depois para fazer a alternância ao senhor deputado António Filipe e depois ao senhor deputado Isidro Araújo também.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar todos aqueles que aqui estão presentes e que nos dão honra também da sua visita. As questões que eu tinha a colocar, agradeço os esclarecimentos que foram dados, porque muitas delas já foram ultrapassados por aquilo que, ao longo das sucessivas intervenções, quer do seu vereador, quer das demais pessoas, fui sendo esclarecido de algumas das dúvidas que tinha. Todavia, não podia deixar aqui de colocar uma questão que me pareceu óbvia e que me parece que está no vosso entendimento. Parece-me ser entendimento das pessoas, dos peticionantes, que entendem também que relativamente ao ensino militar, e no caso concreto ao Instituto de Odivelas, é necessário introduzir algumas alterações. Portanto, assim é que já apresentam aqui, de resto, alterações que já foram feitas e que visam exatamente aquilo que, ou pelo menos uma das partes que nos é anunciada como sendo a intenção do Governo, que é a da contenção dos gastos, portanto, a contenção dos custos, e isso em parte já está aqui conseguido, enfim, de uma forma ainda gradual, nada disto pode ser feito de uma vez só, nós sabemos perfeitamente disso, mas já se nota que há aqui algum caminho percorrido relativamente a essa matéria. E relativamente a esta questão, aquilo que eu perguntaria era o seguinte, consideram que este caminho tem condições para continuar e, tornar o Instituto de Odivelas, em termos de custos e em termos de gestão, mais equilibrado ou bastante mais equilibrado que aquilo que existe, ou que aquilo, pelo menos, que é anunciado neste momento, que existe em termos de custos ou orçamento do Estado? E, se no caso de acharem que isso é possível, já aqui ouvi anunciar alguns projetos novos, como seja o infantário, a creche, etc. Se é por aí, digamos assim, que pensam que é possível haver aqui uma melhoria nas contas do Instituto. E havia uma outra questão que eu também gostaria, não foi referida, e que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, e que tem sido muito trazida à colação sempre que se fala nesta questão do Instituto de Odivelas e do ensino e dos estabelecimentos de ensino militares, que é a questão que coloca, em termos de oposição, digamos assim, o ensino diferenciado do ensino misto. Gostaria, se fosse possível, depois de me darem alguma opinião sobre isso. Uma das testemunhos que nós temos recebido, aqui com muita insistência, é de que a modernidade, eu devo dizer que não sou pedagogo nem sou professor, sou farmacêutico, por isso não sou entendido nestas matérias, não sou especialista nesta matéria, mas aquilo que a modernidade, pelo menos nos dizem que vai indicando, é que o ensino misto teria alguma vantagem relativamente ao ensino diferenciado. Haverá, como aqui já foi dito, estudos que deem para tudo, não é? Uns dirão uma coisa, outros dirão outra, mas o que eu gostaria era de conhecer a vossa sensibilidade para este problema, que imagino qual seja, mas de qualquer forma, se puderem reforçar um pouco qual a vossa posição sobre isto, também ficaria agradecido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu posso falar com a mãe?
Vamos fazer todos.
Está bem, fazer as perguntas.
Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Obrigado. Eu não queria propriamente fazer perguntas, queria apenas saudar a presença desta delegação. Referir que, como sabem, temos recebido diversas mensagens de pessoas que apelam à nossa intervenção no sentido de evitar o encerramento deste instituto. O meu grupo parlamentar dirigiu uma pergunta ao Governo sobre essa matéria, pedindo esclarecimentos acerca dos propósitos do Governo e da fundamentação dos propósitos do Governo relativamente a esta matéria, que enfim, temos procurado enviar como resposta às pessoas que nos enviam mails. Provavelmente alguns dos presentes terão já recebido cópia dessa pergunta ao Governo. E queria só dizer que nós não compreendemos, de facto, esta atitude que está muito na moda, na governação do nosso país, que é o dia em nome da poupança, em nome da poupança não poupar nada, ou seja, em nome da poupança vale tudo, e nós entendemos que não pode valer tudo, e designadamente instituições, sejam elas de ensino ou outras com uma utilidade social inquestionável, não devem ser pura e simplesmente encerradas como se não tivessem qualquer valor social, porque é preciso poupar, quando muitas vezes nem sequer essa poupança se verifica. E, portanto, queria dizer que, pela nossa parte, oporemos com os meios que tivermos, institucionais ao nosso alcance, a este encerramento, e achamos que há todas as razões para que esta instituição possa manter. Eu visitei-a já há muitos anos, enquanto deputado eleito pelo Círculo de Lisboa, e fiquei muito impressionado, não conhecia, isto foi aqui há, deve ir quase para 20 anos, em que visitei a escola pela primeira vez, e fiquei muito impressionado, gostei muito daquilo que vi, e lembro-me que na altura até dirigi, na altura não havia perguntas ao Governo, havia requerimentos, dirigi um requerimento ao Governo, perguntando porque é que o Ministério da Defesa não valorizava mais aquele património, abrindo designadamente ao público aos fins de semana, porque era muito bonito. É uma visita muito bonita, não é? E creio que a Comissão de Defesa teve a oportunidade de visitar o colégio há pouco tempo. Eu não tive possibilidade, infelizmente, de participar nessa visita, mas seguramente que compartilharão esta minha opinião. É muito bonito, mas aquilo que está em causa neste momento não é só o facto do Instituto ser uma coisa bonita, porque isso, mesmo que não tivesse lá pessoas, continuava a ser bonito, esteticamente. Mas é importante é preservá-lo enquanto instituição viva e com a vida que sempre teve ao longo destes anos, que é funcionar como estabelecimento de ensino, porque é um estabelecimento de ensino estimado e desejado pelas pessoas e pela comunidade. E, portanto, nós não compreendemos as razões que levam a procurar encerrar o Instituto de Odivelas e, se dependesse de nós, obviamente que ele não seria encerrado. Queria só deixar esta ideia. Muito obrigado.
Senhora Deputada Isidro Araújo.
Pois, eu queria também, sobretudo, cumprimentar as peticionárias na pessoa da sua primeira signatária e agradecer, de facto, a preocupação com a exposição e com a apresentação. Há apenas uma pequena questão que, se pudesse, pedia que me elucidasse, porque devo ter ficado um pouco com dúvidas quando me disse que, quando mostrou a beleza histórica e arquitetónica de toda aquela, enfim, espaço monumental, de toda a infraestrutura, disse tudo é pago com o dinheiro dos pais das alunas. Eu gostava de confirmar se percebi assim mesmo. Não percebi. É diferente. É uma coisa diferente. Era. Pois, eu só queria perceber isso. É paga com a mensalidade dos pais, que não entra em contribuição para o estudo das alunas. É uma verba à parte. Ok. Eu sei, as propinas entram para um bolo no qual também é pago aquele global. Ok, era isso. Estou esclarecido.
Muito bem, eu vou colocar algumas perguntas mais difíceis. porque nós estivemos aqui durante 3 horas a ouvir o professor Joaquim Azevedo e eu estava aqui a comentar com a doutora Maria João Godinho, que assessoria aqui a comissão, e o senhor Coronel também ouviu. Há aqui números que não batem certos com os números que nos foram dados. E então, primeiro a pergunta. O dado que nós tivemos, que nos foi dito, sobre o custo por aluno, era, no Instituto de Odivelas, 12 mil euros por aluno. Ano. O número, foi isso mesmo, os meus colegas não me deixaram mentir. O número que subscrevi que a senhora mostrou, que foi 10 mil, ou ali mal, era 6 mil, já não percebi. Era 10 mil e está de sempre a 6 mil. 10 mil. Exatamente. Tínhamos os outros dados, 29 mil euros para os pupilos do Exército, 14.600 para o do Colégio Militar. Mas também é verdade, como disse bem a deputada Odete João, os números têm que ter em conta, estamos a falar também de internato, coisa que os alunos que estão na escola secundária, sem internato, não têm esse custo. Essa pergunta também foi colocada, porque nós também, entre aspas, prememos o professor Joaquim Azevedo, que se defendeu bem, tenho para vos dizer. E ele falou, de facto, isso, mesmo tendo em conta isso, a diferença existia. O que eu quero dizer é, numa análise, e que foi dito pelos deputados aqui presentes, eu considero que seria criminoso que a oferta educativa do Estado português não prevesse a existência destes estabelecimentos de ensino militar não superior. E já se discutiu há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, o fecho estão recordados, e que foi prevenido, e ainda bem que isso acontecesse. A verdade é que, ao longo destes anos, e tirando, e eu tenho aqui o gráfico da evolução dos alunos, se dessa decisão de não fechar, até agora, o Colégio Militar perdeu 22% dos alunos. O Instituto de Pupilos do Exército perdeu 26% dos alunos. O Instituto de Odivelas foi o que perdeu muito menos, 7%. Menos, 7%. Sendo que, se comparando ao ano anterior, como vocês aqui demonstraram, houve um aumento de alunas de 257 para 277. Até aumento, tal aumento de 10%, se eu faço bem aqui os cálculos, que aquelas alunas, se calhar, poderão ser mais rápidas do que eu, mas acho que é 10% de aumento. Mas também é o único que faz a inversão, porque o Colégio Militar tem vindo progressivamente a diminuir, pouco, é verdade, 6 alunos, comparamos 2011-12 para 2012-13, portanto, é irrelevante, objetivamente, mas é um pequeno... Ou seja, gradualmente tem sido assim. O Instituto inverteu este ano, do ano para cá, a medida. O que eu quero dizer é, depois da decisão de não fechar, que foi tomada pelo Dr. Paulo Portas como Ministro da Defesa em 2002, e que foram instruídos o Exército a fazer alterações para que, porque a verdade é que havia um custo, a verdade é que houve estagnação nas decisões. Portanto, há um aspecto negativo e positivo desta reforma. O negativo é que vai trazer, e Deus queira que conseguimos alterar isso, o fecho do Instituto de Odivelas. Porque não podemos fazer infusões. Dizer que não, vamos transferir o Instituto de Odivelas para o Colégio Militar, não é. Ou seja, uma coisa é estar lá fisicamente no Instituto de Odivelas como está. Outra é criar uma estrutura anexa no Colégio Militar, aberto a meninas do Conselho de Lisboa que querem lá ser. É absolutamente diferente a visão. Seja como for, a outra vantagem é que, quando começou a ser discutido isso, e isto é o aspecto positivo disto, o Exército começou a dar instruções na sua gestão para ser racionalizada. E muito importante foram as associações dos pais e dos antigos alunos que deram N recomendações. Eu já os recebi cá, a parte da Associação dos Pais, não era o senhor que estava aqui, mas era o presidente propriamente dito, e várias ideias foram postas em prática pela direção. Portanto, este é o aspecto positivo que nós podemos reparar também no Colégio Militar. Se olhamos os dados das despesas, há uma diminuição sem a qualidade educativa ter sido colocada em causa. Portanto, primeiro a pergunta é esta discrepância de números. Onde é que ficamos, objetivamente, sobre o custo por o aluno comparado? E tivemos outros dados, por exemplo, um aluno do ensino secundário, ou assim, médio do Estado, é 5.700 euros. E os alunos encostados têm acordos de, como é que se chama, de cooperação, havia um termo que agora não me recordo, são contratos de associações, são 3.200. A pergunta que eu coloquei ao professor Joaquim Azevedo era, E é esta que esta é importante. Eu acho que há um caminho diferente que pode, que toda a gente pode ficar satisfeito com ele. Que é, como estava, não podia ficar. Ou seja, estes números que nós temos até há 2 anos atrás, diminuição de alunos, custos elevadíssimos para manter isso, etc., não podia continuar. Devia haver uma alteração. Portanto, diversificar a oferta educativa no seio dos estabelecimentos de ensino militar não universitário, abrir a novos ciclos, multiplicar receitas, acordos, como disse bem, com a Câmara Municipal de Odivelas e outros juntos de freguesia, etc., com a comunidade envolvente, no caso do Instituto, no caso que eu sei do Colégio Militar e Instituto dos Pupilos do Exército, com as juntas de freguesias de Benfica, São Domingos de Benfica, etc., que estão lá. Enfim, tudo isso é fundamental. E a pergunta que eu coloquei ao professor Joaquim Azevedo é se é verdade que atualmente as propinas só cobrem 25% das despesas, eu estou a falar do bolo total, certo? 20% a 25% consoante os estabelecimentos, se as tais medidas de racionalização que foram aqui apresentadas, aumento da oferta educativa, portanto o aumento dos alunos, que é essencial para a diminuição dos custos, tendo em conta que foi aqui assumido pelo Estado, obviamente, que isto não tem que dar lucro, ou seja, para manter a diversidade na oferta educativa, há uma parte que tem que ser paga pelo Estado, como acontece nas escolas públicas normais, são uma história, são escolas públicas também. E tendo em conta isso, obviamente, se o caminho, em vez de ser a tal integração, não bastava ser uma gestão integrada, ou seja, nos recursos humanos, nos fornecedores, etc., se isto não bastaria, e o tal aumento do número de alunos, para que o rumo, e não pode ser feito no ano, o vício que já tem 20, 30 anos, vícios no sentido da gestão, porque a oferta educativa, a qualidade da educativa, que isto tudo foi também claramente especificado em todos os estudos que eu li, feitos pela Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, pelo professor Marcelo Grilo, pelos vários estudos que eu já vi aí, todos eles salvaguardam isso, a qualidade do projeto mantém-se, é indiscutível e deve ser valorizada. Se não bastava só isso, e não ter que, a curto prazo, 3 anos, 2016, o fecho do Instituto de Odivelas e a criação do tal polo feminino no Colégio Militar. E o que foi-nos dito na análise que eles tinham na perspectiva, elas achavam que não. E vocês têm uma visão diferente. Portanto, se puderem dar mais dados aqui para que nos em termos de percepção do que é possível o tal caminho alternativo que oferecem, também gostaria de vos ouvir mais sobre essa questão. Finalmente, isto foi-nos dito aqui e é discutível. A senhora disse que, bom, será que é porque é o género, porque isto é uma escola de meninas? Porquê é que não fecharam o Colégio Militar em vez de fechar o Instituto de Odivelas, por exemplo? Não estamos a falar na lógica, que vocês, é isso que vocês gostariam, estou a dizer. Mas não foi isso que nos foi dito. O que nos foi dito foi aqui, foi-nos dito aqui, se estão recordados, foi que o Ministro da Defesa achava que a evolução ao longo do tempo, nas próprias Forças Armadas, como diz bem, admite agora mulheres de há 23 anos para cá, são 17% já dos efetivos são mulheres, há poucas, já começa a haver pilotos, portanto há poucas, só não há submarinistas, porque também temos poucos submarinos, e portanto não dá para ter essa coisa, mas são poucas as funções que as mulheres neste momento não possam desempenhar nas Forças Armadas, ou forças de segurança, porque não, o tal fornecimento, mas também não é só para isso que existem os colégios, também é verdade, mas verdade seja dita que ele achava que a evolução era que devia ser, a oferta do Estado devia ser mista. Portanto, havia aqui por trás, não de que era, enfim, como disse, não, a visão deles era essa. E eu disse logo que era discutível. Porquê? Porque a partir de agora, só as pessoas que têm dinheiro de ir para o privado é que podem ter oferta educativa total, que é misto ou diferenciado, e deixariam de ter essa possibilidade em ensinos sobre, neste caso estão no Exército, mas ligadas obviamente ao Estado, e isso é discriminatório, objetivamente. E portanto, eu não tenho filhos, portanto não estou perante essa opção, mas a verdade é que têm os pais todos os direitos de acharem que os filhos dele estão melhor, as filhas estão melhor enquadrados no determinado tipo de ensino como do outro. A liberdade de escolha é fundamental ser salário. E para que esse bem maior seja, de facto, preservado, quanto mais, entre aspas, armas e munições serão dadas para garantir que Eu repito o que eu disse, pelos números que nos foram dados a conhecer há tempos atrás, o Exército paralisou na gestão como foi feita e deixou estar como estava e não devia ter feito isso. E se não tivesse feito, provavelmente não estaríamos a discutir isso. A partir do momento que queremos fazer agora tudo depressa, para resolver os problemas, mas não, vamos dar o seu tempo, estamos a falar da vida de miúdas que estão a estudar, de pais que têm já as preocupações que têm do dia a dia, ainda têm agora essa questão que, da colocação das filhas. Temos o Conselho de Odivelas, que tem obviamente os seus projetos educativos e a sua imagem de marca educativa também, objetivamente, e estamos a falar também aqui de um estabelecimento de ensino com muitos anos de vida. E quando falamos de algo assim, deve ser preservado como bem maior. E, portanto, quando eu falei destas perguntas, perceberam bem, foi, a alternativa, que é não integração, mas gestão integrada dos três colégios, para garantir uma diminuição de custo, sendo que nós sabemos que isto não tem que dar lucro, e também não podemos aumentar as propinas, porque então tem toda a razão e passaria a ser as raparigas que entrariam seriam pessoas com famílias com a possibilidade de ter essas posses e não para todas. Isso temos que evitar, obviamente. Portanto, é na gestão integrada. O número que nos deram, e deixo aqui para o Sr. Presidente, você é Presidente da Associação dos Pais ou vice? É da Direção?
Não sou da Direção.
Pois, porque eu conheci o Presidente, que é um financeiro, se não me engano, se eu não tenho. Quem é que eu conheço? E ele pediu-me se eu arranjava, e agora vou-lhe dar números, objetivos, que também vocês às vezes estão a discutir, não têm todos os números, é a qualidade de estar aqui é que nós podemos transmitir esses números. O que nos foi dito foi, neste momento, os estabelecimentos de ensino militar não superiores têm, no total, os três, 820 alunos, têm 171 professores e 389 funcionários não docentes. E estes números é que são absolutamente incomportáveis financeiramente. Ou seja, o que eu quero dizer, não é o custo da manutenção dos edifícios, porque eles vão ter que acontecer na mesma, porque ninguém vai agora deixar o abandono, o que está ali, a riqueza patrimonial que nós temos no Instituto de Odivelas. E mesmo a eletricidade, seja lá o que for, não é isso. O custo em termos de número de professores e de pessoal não docente é o que gasta mais. E aqui é que a vossa proposta, e tem algumas, tal gestão integrada de recursos, professores que podiam dar aulas nos três, na gestão horária que poderia ser feita, etc. Há outros que não. Como disse muito bem, há determinado tipo de disciplinas que têm a ver exclusivamente com a formação das meninas e que não têm a ver com a formação dos meninos. Portanto, isto também, se é diferenciado, é diferenciado. Não é só diferenciado para dizer, ah não, estão as meninas de um lado e os rapazes de outro. Não é diferenciado porque é diferenciado. Se aqui também existe, ou se vocês têm noção de que este rácio é absolutamente incomportável. Porque nós estamos a falar de mais de 500 pessoas para 820 alunos. Portanto, isto é totalmente o oposto do que se passa no ensino público ou até privado, em termos de número de alunos por professor. Se aqui também vocês refletiram sobre isso, ou se acham que é necessário este número para garantir a tal qualidade de ensino, ou se até já transmitiram, porque, e eu já agora gostaria de confirmar esta última pergunta,